Muito bem, estamos no ar com mais um boletim e, claro, a gente quer entender para onde vai essa arroba do boi. A firmeza que a gente tem visto no mercado nos últimos dias, nas últimas semanas, inclusive, tem trazido uma expectativa de que a gente pode estar muito perto aí de um teto dos preços, principalmente porque houve uma aceleração muito rápida de junho para cá em relação aos preços, aos patamares de preços no Brasil, e agora me parece que está ali tentando testar novos patamares, mas não está conseguindo passar desse valor dos 225, 230, que é a referência em São Paulo. Qual o potencial de alta de preços? O que precisa para que esses números possam avançar? O que, que a gente tem que olhar em relação ao que vai acontecer lá na frente, principalmente no último trimestre? Quem vai nos ajudar com essa análise é a Lígia Pimentel, lá da Agrifato, que já está conosco por telefone. Seja bem-vinda, viu, Lígia? Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É sempre bom ter você aqui com a gente. Conta para mim, o que, que você está vendo aí nesse mercado? Quais são os fatores que a gente precisa ficar atento? E qual é a sua perspectiva para o preço da arroba, Lígia?
Fala, Alec, boa tarde. Obrigada pelo convite, pela recepção aí tão gentil. Alec, a gente presta atenção no que está acontecendo hoje, a gente pode refletir lá na frente, né? Hoje é um reflexo do ontem, então, se você observar aí 120 dias atrás, a gente vivia um mercado bastante pessimista, muita incerteza, né? E isso se reflete hoje em volume de animais confinados. Claro que a gente está com escalas curtas no Brasil todo. É claro que, por exemplo, se você pegar aí nos últimos 15 dias, São Paulo deu uma melhorada. Na última semana, nos últimos 7 dias, Mato Grosso do Sul deu uma melhoradinha também. Mas são grandes confinamentos, né, que acabam entregando sua produção e aumentando a escala que já vinha reduzida, né? Tem muita unidade aí com produção reduzida também, abate reduzido. Isso acaba mexendo com essas escalas de maneira mais fácil. Agora, modo geral, a gente tem nível Brasil, escalas bastante curtas. E a gente sabe que a tendência do Brasil pecuário central ali permeia o que acontece com São Paulo. Então, mesmo São Paulo estando com escalas um pouquinho mais longas, né, se os outros estados estão com escalas curtas, a gente sabe que São Paulo não vai ter tanta chance assim de ver os preços caírem. Na verdade, eles acabaram estacionando, né, por conta disso. E uma outra questão importante que faz os preços estacionarem nesse momento também é a carne, né, Alec? A carne andou, a carne reagiu, foi para patamares aí nominalmente históricos. Isso fortaleceu o boi também nas últimas semanas. E agora a carne deu uma estacionada, ela tem um limite, né, especialmente por conta do nosso mercado interno. Mas se a gente pegar esse cenário de hoje e jogar para daqui para frente, fazer exercício contrário, né, para daqui 90, 120 dias, que a gente enxerga o pessoal mais animado, o boi se aproximou aí de 230, que era o limite, a máxima anterior, que nós observamos, vimos ser alcançado aí entre dezembro e janeiro de 2019 e 2020. O pessoal agora mais animado, a gente vê os confinamentos mais cheios, uma movimentação mais intensa, que deve se refletir aí entre outubro e novembro, e uma oferta um pouquinho maior, né, favorecendo um pouquinho mais as escalas de abate e a oferta de carne, né? E a gente tem que fazer o balanço disso com a demanda. Uhum. Né? A demanda interna, por exemplo, que hoje está combalida, mas ainda é salva em grande parte, ainda é amparada, tanto pelo auxílio emergencial quanto pelo seguro-desemprego de quem sofreu aquela primeira onda de demissão, né, com a chegada da pandemia. E esses artifícios, vamos falar assim, eles permanecem ajudando o consumo interno no momento. Quando esses artifícios pararem, né, sumirem, forem cessados, o que será que isso vai significar, né, para o nosso consumo interno? O consumo interno eu acredito que continue bem, tá? Vai continuar firme, sustentado. A gente sabe que o mercado internacional vai bem, tem uma conjuntura de falta de estoque de proteínas animais globalmente, né, principalmente amparado pela situação da China, em decorrência da peste suína africana, e isso deve continuar.
Muito bem, então vamos por partes. Quando você fala que o mercado animado agora vai refletir daqui a 180 dias, Isso significa que a gente pode ter mais oferta de animais lá na frente, Lígia?
Muito possivelmente, Alexander. Na minha visão, a gente vai ter mais oferta de animais daqui 90, 120 dias do que a gente está verificando hoje como resultado do pessimismo passado, né?
Mas uma oferta, um volume capaz de pressionar preço?
Eu acho que mais do que pressionar, brecar alta, né?
É, né?
Principalmente se ele vier em conjunção com a cessão desses artifícios econômicos aí, esses estímulos econômicos, né? Então aí eu acho que o boi vai encontrar o seu limite. Hoje ele não tem limite, a gente encontrou o limite na carne, né? Mas como a oferta é baixa, se a gente diminuir o estoque de carne, a disponibilidade de carne no varejo, você vai ver a carne talvez andar um pouquinho mais e o boi possivelmente andar um pouquinho mais agora nesse momento. Mas lá na frente, se a gente tiver um pouquinho mais de oferta, se a gente tiver um pouquinho menos de demanda, aí eu vejo que a gente vai ter uma barreira, possivelmente, em primeiro lugar uma barreira para que o boi pare de andar e, posteriormente, aí uma retração. Até uma retração, não vejo essa retração muito forte, né? Mesmo aumentando agora o volume de animais confinados, ele vai ser aí, de uma maneira conjuntural, menor, né? Mas considerando aí também o cenário de demanda, acho que depois, lá para novembro, pode vir uma pressãozinha, novembro, dezembro, pode vir uma pressãozinha de baixa, se esse cenário que eu estou colocando aqui agora se confirmar.
Uhum. Quando você utiliza aí essa questão da possibilidade de evolução da carne do boi ainda, nesse momento, até quando, Lígia? Agosto inteiro? Pode entrar setembro? Esse cenário deve perdurar por quanto tempo?
Da firmeza da carne, você
disse? Isso. E a possibilidade de evolução ainda dos preços.
Olha, Alexander, eu acho que isso pode durar enquanto não tiver animais terminados. Uhum. Eu acho que essa ausência de animais terminados, né, vai continuar aí pelas nossas contas, pela nossa projeção, até a metade de setembro,
tá.
Essa é a nossa visão.
Uhum.
E deve continuar também enquanto perdurar auxílio emergencial e seguro-desemprego, né, de primeiro giro, estou falando, de primeiro uhum. giro de demissão, que a gente imagina que vá mais ou menos até esse período. Aí vai depender um pouco do governo, a questão do auxílio emergencial, que tem sido uma plataforma bem grande para sustentar esses preços, né, e para sustentar esse consumo.
Quer dizer, entendeu? Temos mais ou menos...
Inclusive, saiu um dado muito interessante de que em julho a poupança do brasileiro aumentou.
Sim.
Uma coisa interessante, um dado interessante, que eu acho que em decorrência desse auxílio emergencial.
Então, se a gente pega esses números, então temos pelo menos mais uns 30 dias para uma oscilação de preços ainda. Mas como deve ser essa oscilação? Vai ser mais contida ou a gente pode ver galopes como a gente viu semanas atrás, Lígia?
Eu acho que o galope ele vai ser meio difícil, eu não tiro essa possibilidade, né? Mas eu acho que ele vai ser meio difícil, Alexander, porque a gente está com um atacado muito esticado, né? O boi casado está muito esticado. Eu acho que isso acaba tirando um pouquinho desse ímpeto, né? Outra questão é que a gente estava competindo, por exemplo, a gente tinha um cenário bem pontual, uma coisa bem específica, de dificuldade de encontrar carreto para conseguir transportar os animais até os confinamentos, né?
Tá.
Isso é uma coisa que estava atrapalhando bastante o mercado em Goiás, no Mato Grosso. A gente visualizou essas situações para vários parceiros aqui, vários clientes, né? E tinha uma parte disso que era ocasionado, inclusive, pela exportação de animais vivos, que estava demandando esse recurso logístico. E agora, como a gente tem uma boa parte dos animais vivos que iam para o Líbano, por exemplo, a gente não sabe como vai ficar depois do problema que eles tiveram lá com a explosão. Então, é uma outra questão pontual que a gente não sabe exatamente como vai ficar, se vai ampliar a disponibilidade de carreto ou não, entendeu?
Essa mudança logística...
Então, é uma outra questão que a gente não sabe exatamente como vai ficar.
Essa mudança logística, ela pode incrementar confinamento, é isso?
Ela pode ajudar, sim, ela pode ajudar a ampliar aí os recursos para tornar mais eficiente a colocação dos animais no confinamento.
Uhum,
né?
Uhum.
Óbvio que isso não é um ponto nevrálgico aí, né? A gente sabe que mas acaba atrapalhando aí uma pequena ponta. Então, a gente coloca isso na conta também, tá?
Muito bem. Bom, está entendido. Questão da oferta, então, pelo menos nos próximos 30 dias, ela deve seguir curta. A gente vê ainda uma possibilidade de aumento aí nos preços da carne do boi. Não dá para falar em aumentos muito rápidos e muito significativos, como a gente viu, mas reajustes acontecendo, isso não está descartado. Daí você colocou, a partir desse momento, ou a partir desses 30 dias, a gente precisa olhar um outro fator, que é a demanda interna, principalmente por causa da redução dos auxílios aí por parte do governo. A demanda externa, de alguma forma, pode auxiliar, ajudando a enxugar essa falta ou essa consequência, ou possível consequência de retração da demanda interna, Lígia?
Pode ajudar sim, Alexander, a gente acredita bastante nisso. Quando a gente observa a sazonalidade das exportações, nós temos o pico das exportações normalmente no ano registrado em outubro, tá? Então isso traz para a gente também a possibilidade de que algum excedente, uma parte do excedente, se houver, seja absorvida pelas próprias exportações, tá? Isso é muito interessante. Outra questão é que a nossa situação fiscal está deteriorando, a gente está tendo bastante conflito aí político, né? Bastante impasse político. Isso vai continuar mantendo o câmbio apreciado, sustentado, e vai favorecer também as exportações. Então, as exportações estão sendo importantíssimas, estão sendo chave para que a gente consiga manter esse mercado pressionado, sustentado ao longo da pandemia, ao longo do ano todo, né? Pela primeira vez, a gente está projetando aí exportações em torno de 27% da nossa produção, que é um recorde, né? A gente tinha tido 25% da produção exportada entre 2005 e 2006, agora a gente está projetando 27%, é um recorde em termos de share. Então, aí está o tamanho da importância de se acompanhar as exportações, estudar as exportações, observar esses números de perto, entender essa dinâmica, porque mais do que nunca elas estão sendo importantes. Lembrando mais um detalhe, né, que é muito importante, entre 2005 e 2006, a gente exportava muito porque a gente abatia muito. Nós estávamos passando aí pelo pior momento econômico da história da operação pecuária no Brasil. Em termos de margem, a gente nunca teve margem para operação, valores reais tão baixos para o boi gordo como a gente encarou naquele momento. Não à toa, né? O investimento na pecuária naquele período estava tão baixo que a gente teve caso de febre aftosa aqui, ou seja, uhum, o cara não tem dinheiro nem para vacinar, ele esqueceu de vacinar, né? E aí a gente teve um problema adicional. Então, a carne brasileira naquele período estava tão barata que a gente exportava muito e a gente também estava liquidando o rebanho pela falta de interesse na produção, pela baixa margem de atividade. Hoje a situação é muito diferente, né? Apesar de a gente ter uma das carnes bovinas das arrobas mais baratas do mundo, né, a pecuária não vive essa crise que a gente viveu lá entre 2005 e 2006, 2004, 2005 e 2006. Né? São outros tempos. Claro que a pecuária não é fácil, a reposição, o bezerro subiu muito mais do que o boi gordo, o milho está explodindo, nada é fácil, mas a gente não pode comparar em termos de rentabilidade, em termos de valores reais da arroba, o que a gente viveu naquele período com o que a gente tem hoje. Então, é um desenvolvimento de mercado muito importante, são conquistas muito importantes que a gente viveu nesses períodos, desenvolvimento de novos mercados, esse contexto aí de parceria de vendas com China, e tudo isso fazendo com que a gente tenha trabalhado qualitativamente as nossas vendas externas, e isso exige aí, inclusive, que o pecuarista acompanhe mais de perto essa dinâmica, né? Conheça um pouco melhor, porque a gente conhece sempre muito pouco, né? A gente conhece muito pouco da dinâmica de exportação. Então, é muito interessante isso.
Muito bem. Então, dá para dizer que todas as fichas, ou grande parte das fichas, a gente está depositando na evolução das exportações. Algum risco, Lígia, disso não dar certo? Alguma perspectiva de mudança de cenários aí, ou pelo menos possibilidades, nem que sejam remotas, aí de mudanças desse cenário?
Olha, Alexandre, esse risco sempre tem, né? Principalmente, a gente tem falado muito sobre isso. Nossa, a gente está dependendo muito de China, isso é um risco, a gente precisa ampliar outros mercados. Por mais que a gente amplie outros mercados, é difícil você substituir a China. Obviamente, quanto mais você diluir, melhor. Mas é muito difícil diluir a China substancialmente pelo próprio tamanho gigante que ela é. Né? Então, o risco de algum problema com China sempre existe. O risco de algum problema com um comprador muito grande, ele é sempre... Ele vem como consequência, né, da ampliação desse mercado. Então, assim, me chega um cliente muito grande, eu não posso falar que eu não vou vender para ele, para não depender dele, para não aumentar o meu risco. Eu preciso surfar essa onda. Né? Inclusive, acredito eu que no longo prazo vai trazer um desenvolvimento para a pecuária muito grande. Mas com essa ampliação, com esse desenvolvimento, vem consequências. E uma das consequências é esse risco maior de alguma coisa acontecer. Então, hoje saiu notícia de que a China identificou aí contaminação por coronavírus em asa de frango, né? Uhum.
Do Brasil, né?
Um lote aí, de um lote. E assim, o que vai acontecer com isso? Né? A gente não sabe. Arrisco eu dizer, né, que não vai haver um embargo geral. O que vai acontecer, talvez, seja a suspensão daquela planta, até explicar que focinho de porco não é tomada, né, e depois retome, ou talvez ela permaneça suspensa aí um pouco mais de tempo, não sei. A gente sabe que os chineses são hábeis comerciantes, né? São hábeis negociadores.
Sim.
Mas eu acho que pela necessidade deles de proteína, pelos baixos estoques que eles têm de proteína animal, alto nível de inflação de alimentos, eles não estão em posição
arrumar...
também de bloquear o país inteiro.
Não vão querer
então,
arrumar encrenca.
Essa é a,
né,
minha sugestão. Exatamente. Não, nem a gente, nem eles, né?
Exatamente.
Mas eles são duros na negociação, entendeu?
Muito bom. Lígia, eu agradeço muito, viu, a sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas, analisando possíveis cenários aí para a gente. Enfim, a gente tem a possibilidade de novas altas acontecendo daqui nos próximos 30 dias. E para o último trimestre, a gente tem ainda muitas incertezas, principalmente com relação à demanda interna e ao real tamanho da oferta que a gente vai ter lá na frente. Mas, de qualquer forma, uhum, a gente pode concluir que é um cenário ainda bom para o pecuarista, não?
Com certeza. Tem que matar um leão por dia, né, Alexander? Não tem ano fácil. A gente está vendo aí, ao mesmo tempo que o preço do boi subiu, a reposição está ampliando ainda mais aí o ágio. E isso traz dificuldade também e muita incerteza em relação ao futuro. Agora, nós temos um contexto, inclusive macroeconômico, muito interessante, né, de dificuldade de encontrar lugar para investir com uma Selic a 2%, com projeção de cair até 1,75%, se bobear. Né, e isso traz, assim, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas não sabem onde investir, então vai entrar muito investimento na pecuária, na agropecuária. Isso me traz aí um viés muito otimista, né, para o nosso setor. E pensando mais no caso do pecuarista especificamente, né, a gente vive aí, primeiro, uma virada de ciclo pecuário, nós estamos na fase de alta do ciclo pecuário, né, retendo fêmeas, entendeu? Mas nós vamos viver também, na minha opinião, um ambiente em 2021 positivo para os preços ainda, tá? Porque nós vamos colher os efeitos do forte abate de novilhas que a gente viveu nos anos anteriores. O ritmo do aumento do abate de novilhas não é justificável só pelo aumento da aplicação da tecnologia na pecuária. Foi por uma questão de baixo interesse na produção do bezerro lá nos anos anteriores, não hoje. Hoje o bezerro está interessante, tem mais gente ampliando a produção de bezerros. Isso está impresso aí na retenção de vacas, que a gente sabe que está nas mínimas, né? O abate de vacas está nas mínimas. Mas lá atrás foi uma questão de custo-benefício, ampliação de programas de bonificação aí por qualidade, né?
Alô, Lígia? Me parece que a gente perdeu a conexão com a Lígia. E mais um ponto em relação a isso que a Lígia colocou. Lígia, tá me ouvindo?
Oi, tô ouvindo, Alec.
Tá. Bom, na verdade era só para te agradecer mesmo. Você estava só concluindo aí a questão das novilhas, né? Que lá no passado foi importante, ou ela surgiu aí como importante fonte de renda extra para o produtor na tentativa de conseguir melhor resultado, e agora um mercado valorizado para ela também, né, Lígia, para as novilhas, né?
Perfeito, exatamente. Então, o que a gente vê é que essas novilhas nunca produziram bezerros, a gente está sentindo essa pressão em cima do preço do bezerro agora, e essa pressão vai continuar em cima do preço do boi gordo, que não vai ter a partir do ano que vem, na
Legal.
Nossa visão.
Muito bom, Lígia. Obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação e volte sempre.
Obrigada, Alec. Um abração.
Abraço para você. Está aí Lígia Pimentel, Agrifato, analisando para a gente o mercado do boi e detalhando algumas possibilidades, alguns cenários aí para o setor. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3. Dia de hoje está trabalhando de forma negativa, mais um dia de pressão, agosto R$ 226,00, queda de 0,11%, setembro R$ 222,50, queda de 0,2%, olha o outubro, R$ 221,85, desculpe, queda de 0,49%, e o novembro, R$ 222,80, queda de 0,38%. Esses são os números na B3, o mercado negativo, portanto, mercado precificando esses dois fatores colocados pela Lígia. A empolgação do momento, podendo refletir no aumento de oferta lá na frente, oferta de animais, e a incerteza em relação à demanda interna, principalmente depois que acabarem aí os auxílios emergenciais. E o indicador CPEA fechou a R$ 226,30, com queda também de 0,4% no dia de ontem. Vamos ver como essa referência vai trabalhar ao longo desta quinta-feira. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Logo daqui a pouco, uma hora da tarde, tem João Batista Olive trazendo mais informações para você dos mercados, da economia, da política, no programa Tempo e Dinheiro.